Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Entre mentes, Ana Rosa chorava no seu quarto. Manuel continuava a passear na sala, com as mãos cruzadas atrás e a cabeça descaída sobre o peito, como se uma preocupação de chumbo a puxasse para baixo. E Maria Bárbara ceava na varanda, resmungando, embebendo fatias de pontô rorrado na sua xícara de chá verde. E a noite envelhecia, e as horas rendiam-se, que nem sentinelas mudas, e nenhum dos três procurava dormir. Afinal, Maria Bárbara obrigou o genro a recolher-se. Depois foi tentar com a neta e dispôs-se a fazer-lhe companhia até amanhecer. Em breve, porém, a velha ressonava, e tanto o pai como a filha viram, através das suas lágrimas, nascer o dia. Raimundo esse vagara pelas ruas da cidade, com o coração encharcado de um grande desânimo. Apoquentava ao menos a estreiteza da situação do que a brutal pertinácia daquela família, que preferia deixar filha desonrada a ter de dá-la por esposa a um mulato. Com efeito, é preciso levar muito longe rúpulo de sangue. E, malgrado o vigor e a firmeza com que ele até aí afrontara as contrariedades, sentia-se agora abatido e miserável. Na transtornada corrente das suas ideias, a do suicídio misturava-se como uma moeda falsa que mareasse as outras. Raimundo repelia com repugnância, mas a teimosa reaparecia sempre. Para ele o suicídio era uma ação ridícula e vergonhosa, era uma espécie de deserção da oficina. Então, não para animar-se para parâmetros embrios, evocava a memória dos fortes, lembrava-se dos que lutaram muito mais contra os preconceitos de todos os tempos, e, de pensamento em pensamento, sonhava-se em plena felicidade doméstica, ao lado de uma família amorosa, cercado de filhos. E feliz, cheio de coragem, trabalhando muito, sem outra ambição além de ser um homem útil e honrado. Mas todas estas esperanças já lhe não acordavam no espírito o mesmo eco de entusiasmo. Agora, o que mais o preocupava era sua humilhação e o seu amor ultrajado. Desejava esposar Ana Rosa, desejava como nunca, mas por uma espécie de vingança contra aquela maldita gente que o envilecia e rebaixava, queria amarrá-la ao seu destino, como se amarrasse a um posto infamante. Queria espalhar bem o seu sangue, porque onde ele caísse, deixaria uma nódoa escandescente. Precisava, para sofrer menos, ver sofrer alguém. Era necessário que os outros chorassem muito, para que, por sua vez, risse um pouco. Havia de rir. Ana Rosa pertencer-lhe-ia, de direito. Por que não? Ele tinha lei por si. Quem poderia impedir-lhe de tirá-la por justiça? Além de que, com um filho nas entranhas, ela lhe obedeceria como escravas. E ruminando estes projetos, fingindo-se muito senhor de si, mas com grande desespero a ladrar-lhe por dentro, Raimundo vagabundeava pelas ruas, à espera que amanhecesse, com as mãos nas algibeiras, vacilante como um ébrio. Impacientava-se pelo dia seguinte, parecia traí-lo com a sua ansiedade crescente. Aquela noite, comprida e silenciosa, pesava-lhe nas costas, que nem a mochila do soldado no meio da batalha. Os imurgiões. Queria tratar dos seus interesses, liquidar aquela maçada, aquela grande maçada, mais horas, 12 horas, e estaria tudo concluído.